defendeu que não seja aplicada a lei da reciprocidade econômica.
Eu acredito que o governo não fará retaliação, não haverá lei de reciprocidade, o que nós apoiamos. Nós somos contra a utilização. Nós entendemos que o tarifaço tem um cunho político lá por parte dos norte-americanos e o que nós temos que, com pragmatismo, é nos aproximar e continuar na mesa de negociação. Diplomacia de Estado, diplomacia empresarial, continuar nesse caminho.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, informou que os representantes da indústria pediram a reavaliação da cláusula que obriga a manutenção de empregos para obter acesso a linhas de crédito do Programa Brasil Soberano, destinado a empresas sobretaxadas. Ele ponderou que a reivindicação ainda será analisada. O governo também aguarda a definição dos Estados Unidos sobre uma possível sobretaxa adicional de 12,5%, prevista para esta sexta-feira, para incorporar esse cenário às próximas rodadas de negociação com os setores produtivos. Com colaboração de Rani Veloso, de Brasília, Igor Cardim.
Bom, o governo age de forma correta. O vice-presidente Geraldo Alckmin usou uma imagem interessante. Nessa história aqui, olho por olho, os dois vão acabar cegos, né? Porque a imposição dessas tarifas é ruim para os Estados Unidos. É ruim para os Estados Unidos, mas é pior ainda para o Brasil. E se o Brasil resolver retalhar, resolver aumentar ainda mais a temperatura dessa história, a corda pode estourar no lado mais fraco, que é o Brasil. O Brasil é uma potência regional, né? Não dá para a gente comparar com os Estados Unidos. E essa pressão econômica, obviamente, que acaba fazendo a diferença. Então, o vice-presidente tem razão, temos que tentar negociar. E mais do que isso, algo que o Brasil já tem feito, e a gente tem ouvido dos especialistas, é buscar novos parceiros, aumentar o comércio bilateral com os parceiros antigos, aumentar o comércio com o nosso principal parceiro, que é a China, porque muitos analistas têm destacado que o Donald Trump está fazendo isso, está sendo prejudicial não só para a economia, mas também em relação à influência dos Estados Unidos no Ocidente. A gente está vendo ele brigando com a Europa, a gente está vendo ele adotando essas posições em relação ao Brasil, está empurrando o Brasil cada vez mais para o colo do Xi Jinping, né? O Brasil, obviamente, que não vai para lá e deixar os Estados Unidos, de forma alguma. Os Estados Unidos ainda são a locomotiva da economia mundial, porém a China é o nosso principal parceiro comercial. É com quem a gente faz mais negócios. E a China compra muito mais do Brasil do que a gente compra da China. Então, o nosso superávit é grande, né, com a China. Isso é muito importante. E pode ser ainda maior, né? A gente sempre destaca aqui, quando fala do comércio exterior, a possibilidade de o Brasil incrementar a nossa pauta de exportações com produtos de maior valor agregado. Esse acordo com o Mercosul, União Europeia, pode ajudar, um acordo que demorou quase 30 anos para ser fechado e que agora começa a ser implementado, é algo que vai ser implementado ao longo da próxima década, de forma gradual, mas muito importante, justamente para que esses exportadores brasileiros que estão deixando de vender uma parte dos seus produtos para os Estados Unidos, que busquem novos mercados. E o governo pode ajudar, a Apex pode ajudar nessa busca, e é o que a gente espera que seja feito. Nenhuma decisão assodada, decisão tomada com o fígado, porque aí, né, a coisa pode piorar ainda mais. 1h24. A gente destacou isso aqui na abertura do programa, mas temos que voltar a esse assunto, né, Ricardo Garcia? Porque um dos momentos mais infames do governo de Jair Bolsonaro foi quando ele reuniu embaixadores de diversos países, de dezenas de países, e começou a colocar dúvidas em relação à lisura das nossas eleições. E é por conta disso que ele foi condenado e ficou inelegível. Isso antes da condenação pela tentativa de golpe de Estado. Porque foi uma ação completamente descabida, irresponsável, de um chefe de Estado simplesmente detonando um dos principais alicerces da democracia, pilares da democracia, que é justamente a alternância de poder que vem com as eleições. E agora é impressionante que o filho de Jair Bolsonaro, candidato à presidência, teve a coragem nesta terça-feira de se prestar a uma cena praticamente igual. Vamos ouvir o que disse. É uma mentira o que disse Flávio Bolsonaro. A gente já destacou aqui, porque o Tribunal Superior Eleitoral já deixou muito claro que essa empresa que atuou lá na Venezuela não tem nada a ver com as nossas eleições.
Há uma denúncia por parte do governo americano de suspeitas de fraudes em processo eleitoral eletrônico, em especial na Venezuela. Inclusive, utilizando uma documentação do próprio Serviço de Inteligência americano, a CIA, apontando sobre a possibilidade de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país, nas eleições de 2004 a 2020. E muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana.
Uma ilação absurda do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro, que já foi desmentida pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Smartmatic não tem nada a ver com as nossas eleições. E o que, que ele faz, o Flávio Bolsonaro? Como fez o pai dele, de forma irresponsável, alimenta essa narrativa de bolsonaristas de que há um problema nas nossas eleições. Uma coisa simplesmente absurda, né? Eleições que beneficiaram o pai dele desde 1996, foi eleito 6-7 vezes lá para deputado federal, foi eleito presidente da República com essas urnas eletrônicas que, repito, desde 96 não há nada, não há nenhum fato que possa trazer qualquer tipo de dúvida em relação à lisura e a capacidade dessas urnas. O Brasil, ele é exemplo de eleições para o mundo todo. Vem gente de boa parte do mundo para cá para aprender como é que faz eleições. E todos os partidos, todos os candidatos, meses antes das eleições, têm acesso total a toda a programação das urnas, que não estão conectadas via internet. Cada urna é um computador à parte. Então, esse tipo de ilação agora, às vésperas do início oficial da campanha presidencial, é simplesmente lamentável também, porque começa a dar o tom do que a gente vai começar a ouvir por aí, né? E a gente retoma o assunto que a gente estava destacando no começo do programa, que é o problema da pós-verdade. A pós-verdade que nada mais é do que um ambiente em que a opinião pública, muitas vezes, ela é formada não por fatos, mas por opiniões, por achismos, né? E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque a gente sabe como, nesse mundo cada vez conectado com as redes sociais, né, isso está cientificamente comprovado como uma mentira. Ela circula 6-7 vezes mais rápido que uma verdade na internet, nas redes sociais. Então isso é um perigo, né? É um perigo. Uma hora 29 minutos agora. Sempre a gente agradecer mais um pouco aqui a participação da ouvinte, do ouvinte CBN, via YouTube, pessoal que está acompanhando as imagens do estúdio, pessoal que participa pelo WhatsApp no 11 999 11 9981, de Araras, a Maria Rosa está nos acompanhando aqui, Araras ali na região da a nossa Leme, né, Ricardo Garcia? Que saudades que eu tô da cidade de Leme, onde tenho muitos primos lá. Passei muitas férias na minha adolescência, juventude, e já há um bom tempo que não visito a cidade. Obrigado ao Dudu de Recife, está por aqui também. Ademir de Blumenau, Santa Catarina. Obrigado ao Urbano de Recife, também participando via WhatsApp pelo 11-999-11-9981. Edilson Damião está por aqui, participando via YouTube. O Cristino Pessoa já chegou também. Via e-mail você participa sempre entrando no site cbn.com.br ou então no Instagram, no @phcgalvão. Repetindo, @phcgalvão. Você pode participar sempre pelo Instagram, como faz o Thiago Lima Reis, está conosco aqui, o Davi Paz também está por aqui, o Joaquim Júnior, professor Joaquim Virgolino de Esperança na Paraíba, está na nossa escuta. 1:31, vem aí Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. O senador Jax Wagner foi convocado pela Polícia Federal a depor no inquérito que investiga o ex-líder do governo no Senado. Ele é suspeito de ter obtido benefícios ilícitos do Banco Master. A sessão está marcada para o dia 7 de agosto. A PF tem a intenção de esclarecer a solicitação de Jax Wagner ao ex-sócio do Master, Augusto Lima, referente à aquisição de um apartamento avaliado em R$2.500.000 em Salvador, destinado à filha do político. O senador nega qualquer forma de ilegalidade na transação. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro classificou como imatura a decisão da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro de divulgar um vídeo com críticas ao senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL. O ex-parlamentar afirmou que a madrasta jamais deveria ter tornado público o conflito e defendeu que divergências familiares sejam resolvidas internamente. A crise teve início durante as negociações em torno da candidatura do PL ao Senado no Ceará. As declarações foram dadas ao portal Metrópolis. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos propôs que o julgamento de Nicolás Maduro comece em junho do ano que vem. O venezuelano foi capturado em Caracas por agentes americanos durante uma operação realizada em 13 de janeiro. Na ocasião, ele foi levado para Nova York, onde responde a acusações de colaboração com guerrilhas e cartéis para o envio de cocaína aos Estados Unidos. No horário de Brasília, 1:33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro, no meio do dia. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. CBN Madrugada.
Uma hora 34 minutos aqui no CBN Madrugada. É hora da gente falar sobre finanças pessoais.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
O assessor financeiro do Martins ofereceu um investimento numa CPRF de uma fazenda de café voltada à produção e comercialização de grãos especiais, com presença no mercado internacional, a juros de 17% ao ano, livres de imposto de renda e por um prazo de 14 meses. A operação envolve uma startup parceira da corretora e um aporte inicial de R$50 mil. Para tanto, ele pretende transferir uma parte dos recursos aplicados num fundo de investimento em ouro e que vem perdendo rentabilidade nos últimos tempos. Esses recursos não fazem parte da reserva de emergência. Ele pergunta o que eu recomendaria. Martins, a CPRF é a sigla para a Cédula de Produto Rural Financeira. É um título usado pelos produtores rurais para conseguirem financiamento junto às instituições financeiras, que podem repassar os títulos para os investidores. É uma aplicação de renda fixa e a rentabilidade para a pessoa física é isenta de imposto de renda. Já a sua aplicação no fundo de investimento em ouro é uma aplicação de renda variável, porque a cotação do ouro oscila. A taxa de 17% ao ano sem imposto da CPRF é muito acima da taxa Selic. Portanto, em termos de rentabilidade, é excelente. O ponto fundamental é avaliar o risco de não receber o seu dinheiro de volta. Para isso, é preciso uma análise do risco de crédito do emissor da CPRF. A recomendação, então, é estudar os números da fazenda de café para avaliar a solidez da empresa, com a ajuda de um especialista em risco de crédito. Até a próxima e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
Uma hora 36 minutos. A gente vai abrir espaço agora para o Milton Jung, Cássia Godoy, convidados e um quadro muito importante que estreou nesta terça-feira aqui na programação da CBN.
50 debates para o Brasil.
A CBN começa hoje uma série de debates sobre temas que precisam estar no centro da campanha eleitoral e dizem respeito ao futuro do Brasil. 50 debates para o Brasil reúne especialistas, pesquisadores, profissionais, representantes de diferentes setores da sociedade com visões distintas sobre assuntos que influenciam o nosso dia a dia. O objetivo é oferecer informações e argumentos que ajudem você a formar a sua própria opinião. A cada dia aqui no Jornal da CBN, dois convidados discutirão um desses temas. Vamos tratar de assuntos como mandados para ministro do Supremo Federal, emendas parlamentares, redução da maioridade penal, segurança pública, educação, entre outros assuntos. E para abrir esta série, o tema é a escala 6x1 que está em discussão no Congresso Nacional. Devemos reduzir a jornada semanal de trabalho? A manutenção do modelo atual continua sendo a melhor alternativa? Para esse primeiro debate, nós recebemos José Dari Krain, professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, CESIT, e também Alexandre Furlan, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. José Dari Krain, muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço. Bom dia para você, Cássia, Milton e Alexandre e a todos os ouvintes.
Alexandre Furlan, muito obrigado também pela sua gentileza de estar conosco. Bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui para discutir esse tema e também um bom dia ao professor José Dari Krain.
Bom dia.
E conforme combinado previamente com os convidados, cada um responderá a duas perguntas. Cada resposta terá até 2 minutos de duração. Quando esse tempo terminar, eu e a Cássia Godoy faremos aqui a sinalização, se for assim necessário. Começo, José Dari Krain, com o seu posicionamento, sua ideia a propósito dessa discussão do fim da escala 6x1.
Eu sou favorável ao fim da escala 6x1 e à redução da jornada de trabalho. Primeiro, não é sem razão que a grande maioria da população brasileira apoia essa iniciativa. Por que que apoia? Porque nós temos, no caso brasileiro, alguns problemas que precisam ser enfrentados no mundo do trabalho contemporâneo. Se a taxa de desemprego agora está relativamente baixa e teve uma política de valorização do salário mínimo, mas a percepção geral das pessoas é que o tipo de trabalho gerado na sociedade oferece condições não tão favoráveis. Salários reduzidos, jornadas bastante extensas e pouca perspectiva de um futuro. Então, por exemplo, 73% dos trabalhadores recebem até 2 salários mínimos. Aproximadamente 37 milhões trabalham 44 horas semanais e 11% trabalham mais de 48 horas semanais. Que futuro consegue planejar uma pessoa, um jovem, que trabalha muito, recebe pouco e não consegue estudar? O fim da escala 6x1 também beneficia diretamente as pessoas que estão numa condição mais precária no mercado de trabalho, entre 14 e 15 milhões de pessoas, especialmente as pessoas de baixa renda, jovens, mulheres, pessoas negras. E as mulheres, além disso, muitas vezes para a divisão sexual do trabalho, ainda têm a responsabilidade dos cuidados do trabalho doméstico. Portanto, é uma proposta que reduz as desigualdades de renda, gênero, raça e geração. Também é uma medida para enfrentar uma pandemia contemporânea na área da saúde pública. Em 2024, por exemplo, 472 mil pessoas se afastaram por transtornos mentais, um crescimento de 68%. E isso está relacionado à forma como o trabalho está organizado, à excessiva pressão, à intensificação do trabalho, à segurança e falta de descanso. Por isso, não basta só gerar empregos, é preciso gerar empregos que permitam às pessoas viver, preservar a saúde, qualificar-se e contribuir para a construção de um futuro diferente para o nosso país.
Professor Caio, me permita então agora ouvir a opinião do Alexandre Furlan a propósito dessa discussão do fim da escala 6x1. Por favor, Furlan.
Obrigado, Milton. Na verdade, o importante é nós, desde o início, estabelecermos uma premissa. O objetivo da discussão é legítimo. O que ocorre é que os efeitos dessas medidas precisam ser avaliados com base em evidências e em análise técnica, o que não tem sido feito. Nós temos visto uma discussão de afogadilho, uma discussão feita num período pré-eleitoral, o que não é de bom alvito que seja feito, porque ela me parece uma solução muito simples, mas que, no fundo, envolve riscos concretos e relevantes para a economia e para a sociedade. Olhem só, o Brasil ele já tem um modelo vigente que ele combina proteção e flexibilidade. Nós talvez sejamos um dos únicos países do mundo que alçou um patamar constitucional todas as proteções trabalhistas. Está tudo lá no artigo 7º. Né? O FGTS, o 13º, a jornada de trabalho que pode ser reduzida mediante acordo ou compensação, auxílio paternidade. Ou seja, proteção ao trabalhador, nós temos muito. O que nós não temos é uma produtividade que é pífia no Brasil e que nos faz crer que primeiro nós deveríamos tratar de pontos que são extremamente relevantes, por exemplo, avançar nas agendas que efetivamente transformam o mercado de trabalho, como educação, qualificação profissional, inovação, segurança jurídica e um ambiente que favoreça o investimento, ao invés de simplesmente fazermos uma redução por emenda constitucional num país tão diverso, tão heterogêneo, em que você vai tratar igualmente os desiguais. Por isso entendemos que a negociação coletiva é que é a melhor forma de, num Brasil tão heterogêneo e tão diverso, nós podermos sim, como disse o professor, olharmos para o lado social, olharmos para as diversas possibilidades que têm os trabalhadores e aí sim, de uma forma muito mais racional, muito menos ideológica, nós trabalharmos esse tema, levando em consideração também todos os aspectos de incremento de custos e de produtividade.
Essa discussão sobre a jornada de trabalho envolve argumentos sobre saúde física e mental dos trabalhadores, já citados aqui, e também o crescimento econômico, já mencionado pelos nossos dois convidados. Você acabou de falar, Furlan, sobre a questão da produtividade. Eu quero aprofundar essa questão da produtividade. Em relação a essa discussão, diminuir a jornada de trabalho aumenta ou diminui a produtividade e por quê? Começando por você, professor José Dari Krain.
Acho que a primeira questão, aquilo que a gente tem que destacar aqui, é que ó, sempre quando se introduz uma nova legislação trabalhista que favorece os trabalhadores, se coloca essa discussão técnica. Isso aconteceu, por exemplo, na Constituição de 88. A redução da jornada de trabalho aconteceu de 48 para 44 horas semanais e não tem nenhum estudo que eu conheça, conheço estudos contrários, que indicam que aquilo trouxe problemas para o mercado de trabalho, assim como está sendo anunciado no momento presente. Isso também com a política de valorização do salário mínimo. Se o Lula tivesse escutado em 2004 e 2005, os economistas, um certo pensamento predominante na sociedade brasileira, não teria adotado a política de salário mínimo. A produtividade desde a Constituição de 88 cresceu, segundo Bonilha, 34%. É verdade que o ritmo tem se desacelerado, mas a produtividade ela continua existindo e nesse período não houve uma redução formal da jornada de trabalho. Além disso, quando a gente calcula a produtividade, nós não podemos calcular só o que o trabalhador produz no seu produto final, mas tem que colocar também no cálculo qual é o salário que ele recebe. Então, nesse sentido, se a gente olhar qual é a contribuição que o trabalhador tem a partir do salário que ele recebe, ele é produtivo, no caso brasileiro. Então, essas questões são controversas, por isso, acho, conversando com o Alexandre, nós temos que dialogar com estudos mais técnicos, é verdade, mas existe espaço, de fato, para a jornada de trabalho reduzir. Existe espaço para fim da escala 6.1 ser efetivada do ponto de vista da economia brasileira. Nossos estudos apontam que as empresas tendem a se readaptar com isso. Então, não é uma questão que se coloca, como algo intransponível. Por isso, o que a gente tem que colocar como questão central, e concluo com isso, dizendo o seguinte: nós temos que recuperar a tese de que nós não vamos conseguir resolver o problema do país sem valorizar o trabalho novamente. E o trabalho valorizado com todas as reformas realizadas no último período. E valorizar o trabalho é dar para quem trabalha condições de poder viver a vida em todas as suas dimensões, inclusive a vida fora do ambiente de trabalho.
Alexandre Furlan, como fica a questão da produtividade com a redução da jornada de trabalho? Aumenta ou diminui e por quê?
Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que o Brasil é o centésimo colocado num ranking feito pela OIT no que diz respeito à produtividade. Nós produzimos 5 vezes menos que um trabalhador americano, 4 vezes menos que um trabalhador coreano, muito menos que um trabalhador alemão, ou seja, você diminuir a jornada não significa de forma alguma que você vai aumentar a produtividade. Pelo contrário, talvez você vá instar os trabalhadores a que eles procurem nessas 4 horas a menos em que o custo dos produtos para ele no mercado do arroz, do feijão, do trigo, de tudo, vai aumentar em 20% pelo menos. Talvez ele vá ter que procurar um outro emprego, talvez aumente a informalidade. Então, produtividade deve ser... A redução sustentável da jornada deve ser consequência do aumento da produtividade e não um ponto de partida para isso. Nós queremos crer que tudo que o professor diz está correto do ponto de vista de nós melhorarmos o salário do nosso trabalhador. A indústria é quem paga os melhores salários hoje no Brasil. Mas, por exemplo, como é que eu vou pegar uma siderúrgica e desligar o forno de uma siderúrgica que demora 24 horas para você ligar ele de novo? Como é que eu vou pegar uma empresa que derrete plástico para fazer material plástico, que uma máquina demora 5 horas para o setup dessa máquina voltar a funcionar e ela tem que trabalhar 6 por 1? E o restaurante do bairro, e a padaria da esquina, e o salão de cabeleireiro? Então, existem, mais de 80% das empresas brasileiras são micro e pequenas, que não vão resistir a isso do ponto de vista de custo. Então, assim, o que nós queremos é um diálogo mais aprofundado e não o que hoje está sendo colocado, que aparece boné de americano, one size fits all. Quer dizer, nós temos algo que sirva para todo mundo num Brasil tão heterogêneo e tão distinto. Então, produtividade precisa ser aumentada, isso com investimento e com muito melhoria na qualidade de educação do povo brasileiro.
Alexandre Furlan, José Daricrai, quero agradecer a gentileza de vocês trazerem aqui os argumentos de cada um sobre esse tema, o fim da escala 6x1. Muito obrigado pela participação de vocês. O Craia é professor da Unicamp e também pesquisador do CESIT. O Alexandre Furlan é presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Nós não temos aqui, claro, a pretensão de que esta série seja o ponto final das discussões sobre temas que interessam à sociedade brasileira. Nosso objetivo é exatamente que seja o ponto de partida para ampliar esse debate durante a campanha eleitoral e contribuir para que você, eleitor, ouvinte, confirme aí sua, ou forme sua opinião, o espírito crítico. Então, todos esses debates estarão disponíveis no site, no aplicativo, nas redes sociais da CBN. E eu deixo o convite para você compartilhar esse conteúdo com os amigos, com os familiares, com os colegas de trabalho. Converse sobre os temas, apresente seus argumentos também, ouça opiniões diferentes, escutar o outro, como aconteceu nesse diálogo agora. Escute o que o outro tem a dizer e aí você participa de uma forma saudável nesse debate. Se houver algum assunto que você considera importante, gostaria de ver nesta série, pode enviar sua sugestão também, sua participação é importante no 99911-9981, que é o nosso WhatsApp, com DDD11. Amanhã, aqui no Jornal da CBN, você acompanha mais um capítulo da série 50 Debates para o Brasil.
Muito legal, né? Você, ouvinte aqui do CBN Madrugada, vai acompanhar também todos os dias a reapresentação desses debates importantíssimos. Faltam 10 minutos agora para as duas. A gente vai continuar falando de eleições a partir da definição do candidato ao governo do Rio pelo Partido dos Trabalhadores. O presidente Lula já começa a ensaiar visitas ao estado que nas últimas eleições definiu o presidente da República.
A disputa pelo governo de Minas Gerais começa a ganhar ritmo após o PT oficializar a pré-candidatura do deputado federal Patrus Ananias. O partido articula agora uma possível visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao estado na próxima sexta-feira. A expectativa é que o presidente cumpra a agenda em Lagoa Santa e governador Valadares, embora o Palácio do Planalto ainda não tenha confirmado a viagem. A definição do nome de Patrus provocou reação do Diretório Mineiro do PL. Em publicação nas redes sociais, o partido afirmou que a candidatura própria do PT surgiu por conveniência após o fracasso das tentativas de construir uma frente ampla em Minas. O PL lembrou a dificuldade petista em construir um palanque amplo no estado com outros partidos. Antes de confirmar Patrus, o PT se frustrou ao receber negativas do senador Rodrigo Pacheco, do PSB, plano A da legenda no estado, e também do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PDT, e, por fim, da ex-prefeita de Contagem e pré-candidata ao Senado, Marília Campos, do PT. Os liberais também avaliaram que a centro-esquerda segue dividida, apesar da oficialização da chapa petista. Nos bastidores, porém, o próprio PL ainda busca definir seu caminho para a disputa estadual. A legenda mantém conversas com o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, e também considera lançar o ex-prefeito de Betim, Vitório Medioli, caso não haja um acordo. Enquanto isso, o pré-candidato do MDB ao governo, Gabriel Azevedo, intensifica a busca por alianças. Nesta segunda-feira, ele se reuniu com o presidente nacional do Avante, deputado federal Luiz Tibé, para discutir um possível apoio à candidatura. A convenção estadual do MDB está marcada para o dia 1º de agosto na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, quando o partido deverá oficializar a candidatura de Gabriel Azevedo ao governo de Minas. Além do Avante, outras legendas seguem sem candidato próprio, como Agir, as federações PSDB e Cidadania e PRD Solidariedade seguem em negociação e podem influenciar a formação das chapas. A Federação União Brasil PP é considerada uma das principais peças da disputa, por reunir tempo de televisão e recursos para a campanha. Ao mesmo tempo, lideranças de diferentes campos políticos seguem articulando alianças, enquanto aguardam definições que podem redesenhar o cenário eleitoral em Minas Gerais. De Belo Horizonte, Janaína Regiane.
E a busca por um vice ou uma vice no seio bolsonarista, João Rosa?
O senador Flávio Bolsonaro deve ser oficializado na Convenção Nacional do PL no próximo sábado como candidato à presidência da República sem um vice definido e ainda tentando fechar alianças com partidos da direita e do Centrão. A sigla, comandada por Valdemar Costa Neto, mantém negociações com o PP, União Brasil, Republicanos, Podemos e PSDB para ampliar a coligação da candidatura do senador, mas vem enfrentando dificuldades por conta dos arranjos regionais. O coordenador-geral da pré-campanha, o senador Rogério Marinho, afirmou que o entendimento do partido continua sendo de escolher uma mulher para compor a chapa, mas as negociações seguem em andamento. Marinho também afirmou que a prioridade do PL é concluir as alianças partidárias até o dia 5 de agosto, prazo final previsto pela legislação eleitoral para as convenções.
Até o dia 5 de agosto, né, é o prazo que a legislação permite que essas negociações ocorram, né? Nós temos interesse, né? É evidente, ninguém está aqui dizendo que não é importante, pelo contrário, é muito importante para nós, porque o tempo de televisão, né, permite que a campanha possa mostrar o seu candidato, mostrar de que forma ele se comportará no exercício da presidência da República, responder críticas, né, e ser absolutamente transparente para com a sociedade.
Ao justificar a dificuldade em fechar alianças, Valdemar reconheceu que Flávio não estava preparado para assumir a condição de pré-candidato à presidência. Segundo o dirigente, o senador foi lançado na disputa sem uma construção prévia de alianças com outros partidos. A manifestação ocorreu em uma entrevista à CNN.
Temos interesse em muitos partidos, é só que acontece o seguinte, o Flávio não estava preparado para ser candidato, então ele foi escolhido pelo Bolsonaro e ele não tinha feito uma estrutura, não tinha feito um trabalho antes para ser candidato à presidência da República. Ele foi escolhido, o Bolsonaro escolheu o Flávio e ele está, agora que nós estamos conseguindo andar nisso aí, nesse assunto.
Outro desafio enfrentado pela pré-campanha é o desgaste na relação entre Flávio e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, episódio que, segundo integrantes do partido, tem dificultado a aproximação da pré-campanha com o eleitorado feminino. Para tentar superar a crise, Marinho afirmou que Michele foi convidada para participar da Convenção Nacional do PL. De Brasília, João Rosa.
1h56 de Brasília, nós vamos ao Rio de Janeiro com Pedro Bonenberger, tem informações sobre a busca por um vice também por parte do candidato do Novo, Romeu Zema.
O pré-candidato do Novo à presidência da República, Romeu Zema, afirmou nesta terça-feira que não houve qualquer convite para que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, integrasse a chapa dele como candidata a vice-presidente. Em agenda no Rio de Janeiro, Zema diz que foi questionado por jornalistas sobre a possibilidade e respondeu apenas que ela seria um bom nome. Segundo ele, a definição do vice ocorrerá apenas em agosto, depois da convenção partidária do Partido Novo, já que o Senado político ainda pode mudar nas próximas semanas.
E essa definição de vice vai ser definida até a data limite. Na política, geralmente se resolve no último dia, na última hora, porque o cenário vai mudando, é dinâmico. Temos uma investigação em curso do Banco Master, está sempre surgindo fatos novos. Eu não mencionei o nome dela, não. Eu fui questionado, né, quem seria vice, eu falei que não tinha ainda nenhum nome e o jornalista citou o nome dela. Eu falei, é uma possibilidade. Não houve nenhum convite a nenhum momento, mas diante da pergunta eu mencionei que sim.
A convenção que deve oficializar a candidatura de Romeu Zema à presidência está marcada para o dia 27 de julho em Brasília. Do ponto de vista jurídico, a única chance de Michele concorrer como vice de Zema seria num cenário no qual Flávio Bolsonaro desistisse da candidatura dele, pois ambos são do mesmo partido, o PL. Nas redes sociais, a ex-primeira-dama negou essa possibilidade. Ainda durante o encontro com representantes do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás no Rio, Zema defendeu a privatização da Petrobras e afirmou que, se eleito, pretende, no mínimo, tirar o atual poder de interferência do governo na gestão.
Eu já fiz, de certa maneira, em Minas. Em Minas Gerais, durante a minha gestão, nós vendemos participações ou privatizamos 118 empresas. Então, sou totalmente favorável a privatizar tudo. Para mim, não tem vaca sagrada.
Mas seria o caso de vender as ações da União na Petrobras, então, candidato?
Exatamente. Ou que a União fique até sócia, mas sem decidir, sem ficar fazendo politicagem dentro da empresa.
A Petrobras já é uma empresa de capital misto, com ações negociadas em bolsa e participação de investidores privados. A União, porém, mantém o controle da companhia por ser acionista majoritária com direito a voto. Do Rio de Janeiro, Pedro Bonenberg.
Do Rio para São Paulo com a Bruna Barbosa, que tem informações sobre a pré-candidatura de Renan Santos.
O candidato à presidência da República pelo Partido Missão, Renan Santos, apresentou nesta terça-feira uma prévia do plano de governo que pretende levar à campanha eleitoral. Na última pesquisa Quest, divulgada na semana passada, o candidato aparece com 3% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Ronaldo Caiado, do PSD, que tem 4%, e Romeu Zema, do Novo, com 2%. O documento reúne propostas para a economia, segurança, educação, saúde e reforma do Estado. Na área econômica, o plano prevê um ajuste fiscal, redução de gastos públicos, revisão de benefícios tributários, fim dos supersalários e a substituição do Bolsa Família por um programa de frente cidadãs, em que beneficiários em idade economicamente ativa passariam a participar de projetos de trabalho voltados ao interesse público. Entre as metas de longo prazo está um programa para desfavelizar o Brasil em 10 anos, associado a políticas habitacionais, regularização urbana e ações de segurança pública. Especificamente na segurança, o partido propõe decretar uma guerra ao crime, com operações de garantia da lei e da ordem em áreas dominadas por facções, construção de superpresídios, endurecimento da legislação contra organizações criminosas e medidas inspiradas no modelo adotado em El Salvador. Parte das propostas, no entanto, depende da aprovação de mudanças na legislação pelo Congresso Nacional. Na avaliação do doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Green, esse tipo de documento não representa um plano de governo, mas um conjunto de medidas eleitorais.
Cada um promete o que quer, porque não explica como vai fazer, de onde vem dinheiro, mas isso lhe dá narrativa política para disputa, para dizer, nós somos a candidatura mais preocupada com a segurança, nós somos a candidatura que tem as propostas mais concretas. E como o eleitor nunca observa posteriormente se aquilo que foi prometido, na verdade, é viável, ele vai se agarrar naquele candidato que conseguiu apresentar uma narrativa mais convincente.
Além da reforma do Estado, que prevê reduzir em até 70% o número de municípios brasileiros por meio da fusão de cidades e criar uma lei de responsabilidade gerencial para vincular recursos públicos ao desempenho dos gestores, o plano também propõe o fim das cotas raciais e sociais nas universidades públicas, substituindo-as por bolsas por mérito. Na educação básica, Renan Santos defende a ampliação de escolas cívico-militares, um Código Nacional de Conduta para Estudantes e mudanças na progressão continuada. E na saúde, o programa prevê o uso de inteligência artificial, telemedicina e prontuário eletrônico integrado para reduzir filas no SUS. De São Paulo, Bruna Barbosa.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. Brasil permanece fora do mapa da fome pelo segundo ano consecutivo, de acordo com um novo relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas. O documento indica que o país alcançou a menor taxa já registrada de pessoas em situação de insegurança alimentar severa, 0,6%. Entre 2023 e 2025, mais de 16 milhões de pessoas deixaram essa condição. O presidente Lula não vai participar das cerimônias de posse dos presidentes eleitos do Peru, Keiko Fujimori, e da Colômbia, Abelardo de la Espriella. Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, o governo federal está concentrado na agenda interna, com prioridade para os meses que antecedem as eleições presidenciais. A Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro, em Nova York, deve ser o próximo compromisso internacional do petista. As informações são do jornal Folha de São Paulo. O cantor e compositor Milton Nascimento recebeu alta hospitalar após tratamento contra uma pneumonia. A informação foi divulgada pelo filho do artista, Augusto Nascimento, em uma postagem nas redes sociais. Na publicação, Augusto informou que o cantor vai continuar em acompanhamento domiciliar. No horário de Brasília, 2:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
2:05, muito bom dia, obrigado a você que nos faz companhia aqui no CBN Madrugada. Ricardo Garcia na mesa de som, vamos juntos até às 5. Agora é hora da gente saber como estará o tempo em todo o Brasil.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Com Josélia Pegorim.
O tempo seco e ensolarado continua a predominar sobre o Brasil nesta quarta-feira. Na maior parte da região sudeste, do centro-oeste, na maioria das áreas do norte e também do nordeste do Brasil, o sol e o ar seco ainda predominam nesta quarta-feira, com temperaturas relativamente altas durante a tarde. As pancadas de chuva ficam restritas ao extremo norte do Brasil. Roraima, Amapá, no extremo norte do Pará e do Amazonas, acontecem pancadas de chuva com períodos de sol, mas podem ser pancadas de chuva moderadas a fortes. Também há condições para pancadas de chuva nesta quarta-feira em quase todo o litoral da região nordeste. Em geral, é uma chuva até de moderada intensidade. Mas há uma preocupação com uma instabilidade mais intensa que está próxima ao litoral do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Então, nesses dois estados, há condições para chuvas moderadas a fortes. E uma nova frente fria está avançando sobre o sul do Brasil. Nesta quarta-feira, essa frente fria espalha sua chuva sobre o Paraná e Santa Catarina. Nos dois estados, tem risco de chuva forte, de temporais acontecendo. No Rio Grande do Sul, ainda deve chover em quase todas as áreas nesta quarta-feira, mas a tendência é de diminuição da chuva. A maior concentração de chuva nesta quarta-feira no sul do Brasil será no oeste e no sul do Paraná. Esta frente fria também muda o tempo em áreas de Mato Grosso do Sul, com previsão de pancadas de chuva no centro-oeste e sul do estado, inclusive na região de Campo Grande. E durante a noite desta quarta-feira, já pode chover um pouco no oeste e no sul do estado de São Paulo. Esta frente fria vai conseguir avançar pela região sudeste do Brasil, então na quinta-feira teremos chuva em praticamente todas as áreas de São Paulo, inclusive na Grande São Paulo, e depois na sexta-feira essa frente fria vai mudar o tempo no estado do Rio de Janeiro e também em áreas do sul de Minas Gerais. Josélia Pegorim, da Climatempo para a CBN.
Doze e oito, hora do esporte aqui no CBN Madrugada. Bom dia, Bruno Faria.
Alô, Galvão, tudo bem, amigo? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Tivemos jogos importantes nesta terça-feira. Fase eliminatória, os playoffs da Copa Sul-Americana. Há pouco terminou em Valência, na Venezuela. UCV 1, Santos 4. Terça-feira da semana que vem, partida na Vila Belmiro. Importante dizer que o Peixe pode perder por até 2 gols de diferença, que estará classificado para as oitavas de final da Sula. Outro destaque é, se perder por 3 gols de diferença, decisão nos pênaltis. A verdade é que o Santos encaminhou muito bem a sua vaga para as oitavas de final. Tivemos partida também pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro e Bahia ficaram no empate por 1-1. Nesta quarta-feira tem mais jogos. Coritiba e Palmeiras, 7:30 da noite. Às 9:30, 3 duelos. Chapecoense e Flamengo, Internacional e Cruzeiro, São Paulo e Atlético Paranaense. Por falar em São Paulo, o tricolor do Morumbis sofreu um transfer ban da FIFA nesta terça. O clube não pagou a primeira parcela da compra de Marcos Antônio junto à Lazio da Itália. O valor gira em torno de 6 milhões de reais e o tricolor está impossibilitado de registrar novos jogadores. Dos 4 reforços, 3 já foram anunciados e estão no BID, o Boletim Informativo Diário. Domingos Duarte ainda depende de documentação para ser anunciado e depois o São Paulo resolver a questão com a FIFA e a Lazio para poder registrar o zagueiro português no BID da CBF. Futebol.
Duas horas e 10 minutos, espaço aberto para Tatiana Vasconcelos, Nadédia Calado e Maria Cristina Fernandes.
O Tribunal Superior Eleitoral divulgou na noite de ontem o perfil do eleitorado para as eleições 2026. E tô vendo seu texto no Valor, eu adorei o título. Fora da bolha, eleitor ficou mais sabido e desapegado. Como é que a gente chega nessa conclusão, Maria Cristina?
Tem que juntar um monte de coisa,
Vamos lá.
Vamos começar do eleitor de carne e osso, da vida real, né? Os dados são muito interessantes. Não é que tenha... os dados não trazem nenhuma tendência distinta da que a gente tem observado nos últimos anos, porque trata-se de demografia também, né? Demografia você não muda da noite para o dia. Mas há alguns aspectos muito curiosos se a gente cruza o perfil do eleitorado e o perfil das bolhas das redes sociais na internet. Primeira constatação, o número do eleitorado, eu acho sempre importante a gente saber, porque é cada um de nós, né? É cada voto que conta. 158.745.463 eleitores. É muita gente. Mas se acredita que o número de internautas é maior? São mais de 168 milhões de internautas. Agora, daí a gente não pode tirar a conclusão que esta eleição será determinada pelas redes sociais, porque aí, fazendo a meia-culpa, aliás, o jornalismo está achando que ao cobrir a rede social está cobrindo a eleição. E não é. E aí um dado real do eleitorado. Esse eleitor sub-18, digamos assim, que é esse eleitor que não é obrigado a se registrar para votar, que tem 16, 17 anos, ele despencou o registro eleitoral. Ele tem que se registrar, obviamente, se alistar. Esse registro tinha crescido de 18 para 22, 51%. Por quê? Porque a Anitta foi convidada pelo TSE para fazer uma campanha lá em 22 e aí alavancou esse alistamento dos jovens. E agora não teve nada disso e caiu 23% o alistamento desses jovens com menos de 18 anos. E os idosos, e esse jovem é um jovem, não preciso dizer, está muito antenado com as redes sociais. E os idosos que estão mais distantes cresceram 13% de 22 para cá. E quando a gente vê... E isso é importante, assim, porque a gente tem visto as pesquisas, a última da Genial Quest, por exemplo, mostrou que mais de metade do eleitorado está indeciso. Se a gente cruza com o comparecimento, isso dá mais de 70 milhões de eleitores que não sabem em quem vão votar. Então, tudo isso reforça a percepção de que a gente está se movendo um pouco no escuro. E os prognósticos eleitorais a gente tem que ouvir sempre, e a gente faz também, mas com muita parcimônia, porque o TSE mostrou que o eleitorado que mais cresce é em regiões que o noticiário nacional ignora. Quando não ignora, registra quando, no máximo, quando o eleitor, eu escrevi, o eleitor engole uma onça, né? só registra pelo inusitado, né? E o Norte e o Centro-Oeste, que são essas regiões que não entram muito no noticiário, estão crescendo cresceram mais de 4%. Isso bem mais do que a média nacional. E hoje, as duas regiões juntas superam o sul do país. O Nordeste cresceu acima e mantém essa fatia que é de 27 e pouco do eleitorado, né? Um pouco mais de um quarto. E o Sudeste, que é onde as manchetes, né, mais se voltam para o Sudeste. Os partidos estão muito voltados para o Sudeste, né, as convenções do Lula e do Flávio Bolsonaro serão aqui em São Paulo. Perdeu eleitores. O Sudeste está com 0,5% a menos de eleitores. As mulheres são maioria desde sempre. A vantagem das mulheres em 22 era de 8 milhões de votos, superou 8 milhões de votos. Este ano já está próximo de 9 milhões. É como se tivesse a diferença para os homens. É como se tivesse a mais, em relação aos homens, uma cidade de São Paulo inteira. O eleitorado da cidade de São Paulo inteiro, de mulheres a mais do que homens votando.
É bastante, hein?
Muita gente.
É determinante, Maria Cristina, como a gente tem ouvido?
É muito determinante. E é determinante especialmente nessa reta final, que esse grau de indecisão vai diminuir, vai diminuindo. Mas, na verdade, muita gente deixa para se definir lá na ponta. E as mulheres também são maioria entre os indecisos. Agora, isso não significa que elas vão deixar de comparecer. Eu já falei aqui, vou repetir, as mulheres votam mais que os homens. A taxa de comparecimento delas é bem superior à dos homens. Em 22 foi 2 pontos percentuais acima. Então, elas são muito determinantes por isso, porque elas são maioria, quase 9 milhões a mais do que os homens, e elas comparecem mais do que os homens. E são mais bem informadas, ou seja, elas buscam mais informação e informação qualificada do que, em média, os homens, porque têm melhor formação. Então, este eleitor, que pelo perfil que a gente vê que está crescendo em regiões que o noticiário não cobre, perdeu jovens e tem uma maioria muito acachapante aí de mulheres, esse eleitor, este desconhecido que vai às urnas em outubro, a gente também não pode se guiar pelas redes para decifrá-lo. Porque eu peguei uns dados de um especialista em comportamento digital chamado Renato Dolce, muito curiosos. Ele disse o seguinte: desses 168 milhões de conectados, apenas 27 milhões se manifestam sobre política. E se você pega a taxa daqueles que se manifestam, que tem relevância, ou seja, que tem mais de 5 mil seguidores e que compartilha o que se compartilha, o que eles publicam, você não passa de 8 milhões. Desses 8 milhões, tem uma fatia minúscula, que é o ativista digital, que publica 4 vezes por dia. E este ativista digital gera 60% de todas as menções na internet. Ele publica mais de 20 vezes do que um usuário ocasional de rede social. Este ativista digital é apenas 1 milhão. De tudo, né? 1 milhão nesse universo de eleitores, 1 milhão desses 168 milhões de internautas. Então, é uma bolha, né? É uma bolha que movimenta as redes e não traduz o eleitorado. É muito barulho que acaba pautando o noticiário e também motivando o discurso político, né? Quando a população de carne e osso quer ouvir as propostas que afetam a sua vida, né? E mostra também que essa polarização extremada é algo que está muito vitaminado pela bolha, né? O eleitor está mais desapegado, é isso que eu chamo, um eleitor desapegado de suas escolhas eleitorais, porque os pesquisadores usam o termo que é polarização afetiva, que é o que é o eleitor que adere a um candidato e rejeita o outro, né? Que é esse que está arraigado, que eu sou Flávio e não abro mão, eu sou Lula e não abro mão. Este eleitor corresponde a 30% do eleitorado. O resto não se enquadra nesse perfil. Uhum. Então, é um eleitor desapegado, inclusive do governo, porque se a gente pega, tem uma pesquisa recente do Datafolha, se você pega, é uma pesquisa que eles fazem todos os anos, há 13 anos, se você pega quem acha que precisa de governo, despencou mais do que pela metade. Então é um eleitor desapegado de eleição, desapegado de governo. E um eleitor que, você vai dizer, não, é um eleitor ignorante, não, talvez o desapego seja justamente pela instrução, porque hoje, sem uma fatia que é analfabeto, apenas lê e escreve, tem ensino fundamental completo e incompleto, esta fatia de eleitores caiu. E quem cresceu foi todo mundo que tem escolaridade acima disso, né? Hoje, a maior fatia do eleitorado tem ensino médio, são 44 milhões com ensino médio, e 18 milhões de eleitores concluíram faculdade. Então, este eleitor desapegado ficou mais sabido, Tati.
Muito bem, perfeitamente.
Maria Cristina Fernandes.